FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
O branco de uma mãe é uma crisálida de pano transformado no lenço borboleta de uma mãe. Voa pelo mundo com suas asas de denúncia, com seu grito afiado, com seu punho de justiça, agitando a memória para sempre. O lenço branco das mães hoje ficou sozinho num canto, ao sul do mundo. Uma criança o recolhe e corre para entregá-lo às outras mães. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Não faz muito tempo que a gente ouviu essa canção aqui. Eu gosto, eu não sou um cara muito roqueiro, né? Mas essa pegada desse tipo de tradição do rock que o Leon Rieco faz me agrada. Me agrada e a maneira como ele trouxe esse tema aqui me soa muito bem. Tô falando só de música, sem nem comentar o teor imenso, a intenção tremenda que tem essa canção, Las Madres del Amor, que evidentemente é dedicada às mães e depois às avós, e tenho certeza que também serão as bisavós da Praça de Maio. E hoje, num dia em que a gente, se houver tempo para isso, vai tocar algo de Mário Mijar Medina, por ser a data em que ele faleceu lá em 77, vai trazer também, para ampliar o nosso espaço de sul da terra, algo de Agustín Lara, que também faleceu nessa data em 70. O principal, como sempre aqui na Feira do Livro, são as pessoas que vêm até aqui, até a beira do fogo, para conversar conosco sobre os trabalhos que estão apresentando na feira, sobre a sua obra, enfim, e como a gente tinha anunciado, hoje com o autor de A Rebelião das Mães, Ulisses Gorini. Muito obrigado.
Olá, Demetrio. Muchas gracias por la invitación.
Ulisses traz, graças a ti, desde já, o Ulisses traz um trabalho que a gente tem, por exemplo, no próprio trabalho, um comentário do Oswaldo Baier a respeito dele. É uma pesquisa de um fôlego impressionante. É um dos assuntos que podem ser os mais difíceis de esgotar, porque tem tantos segredos, tantas coisas proibidas. Não se pode dizer uma pesquisa esgotadora. Tenho certeza que o Ulisses gostaria que fosse, que tivesse desencravado todos os segredos que aí estão. Mas é seguramente a pesquisa de mais fôlego a respeito das mães da Praça de Maio até hoje. É assim?
Sim, é assim. Bueno, como dices tú, esta es una investigación que inicié hace muchos años. Es un proyecto investigativo que abarcó este libro, pero otras producciones, investigaciones fotográficas, orales, biografías de algunas de las madres. Es decir, es una investigación que comencé hace 38 años y esta fue la primera producción, ¿no? Es un libro traducido hoy al portugués, pero que ya tiene 20 años de publicado en la Argentina.
Una edición da editora Coragem, com a tradução da Gabriela Petit e a Laura Rossini dos Santos. E quando tu falas de alguma mãe em específico, tu abres com uma epígrafe da Hebe, né? E a gente abria hoje, tu não estavas aqui escutando ainda, na feira, a gente abria com o poema do Carlos Pronsato, Para a Hebe, né? Eu traduzi para o português, não me lembro o original, mas vou retraduzir para ver se dá certo. El pañuelo blanco de una madre es una crisálida transformada en el, enfim, né? Um poema conhecido para essa que é uma das grandes líderes desse movimento, embora esse movimento não pareça desses movimentos que procuram ter líderes, né? Tem algo que me chama a atenção, porque a gente fala de tradução e o que tu tá apresentando é a versão em português, que é algo que me provoca bastante. Tanto em português quanto em espanhol existem as palavras rebelião e revolta. Rebelión e revuelta. Em português, na maior parte das vezes, quando é posto na prática, quando é um movimento para conseguir algo, a gente chama uma rebelião. E quando é o sentimento, a gente chama uma revolta. Os dois servem para as duas coisas, mas é mais usual, quando se quer falar do sentimento em espanhol, dizer rebelión.
a vezes me entra tristeza e outras vezes rebelião. Não está falando de uma ação armada ou não, de uma ação de pessoas práticas para transformar algo. Está falando no sentimento. A rebelião das mães do teu título é o movimento, é o sentimento ou é ambos?
Bueno, es muy interesante la distinción que haces. En castellano no existe esa equivalencia, esa diferencia. En el caso, en este caso, el título del libro, La rebelión de las madres, tiene distintas connotaciones, deriva hacia distintos significados. Uno de ellos, quizás el primero, el que aparece primero en la historia de ellas, es que ellas eran mujeres, madres, amas de casa, si querés, en un sentido muy tradicional y conservador del rol de la mujer y de la madre, ¿no? Ellas se instalan frente al poder dictatorial tan solo como madres, reclamando por sus hijos. Y esto descoloca la dictadura militar, la descoloca porque el discurso de la dictadura era el discurso occidental y cristiano, la familia como cédulo, la base de la sociedad, la madre como figura sacralizada, y de golpe las que denuncian el terror, las que denuncian la dictadura, son esa figura sacralizada, las madres. Es decir, hay una rebelión de una figura que viene, si querés, de la retaguardia del propio sistema, porque no eran las guerrilleras, las revolucionarias, las terroristas, como llamaba el régimen, eran las madres en un sentido más tradicional. Si ves imágenes de esa época, vas a ver, no prefiguraban en ningún momento la idea de una líder política, de una militante, de una guerrillera, no, eran mujeres de más de 50 y 60 años, que habían pasado su vida solamente criando a sus hijos de espaldas a la política. Hay una rebelión de la figura de la madre contra la dictadura, ¿no? Que se rebelan incluso contra su propia esencia, ¿no? De algún modo ellas hablan de un segundo nacimiento en sus vidas, cuando dejan de ser esa mujer tradicional, ama de casa, y nunca imaginaron ser amas de la plaza, nada menos de la Plaza de Mayo. Hay una rebelión en ese sentido, en un sentido profundo de su rol como mujeres, ¿no? Se rebelan contra ese propio rol y a la vez se rebelan contra la dictadura, ¿no? Esas son las dos direcciones que dispara esta idea de la rebelión.
O que crea un tremendo constrangimiento, um tremendo problema para a ditadura, porque algo há de orgânico naquele movimento, no sentido do tipo de pessoa que eles querem representar, do perfil que eles querem representar, né? Aquela mulher tradicional, em princípio, era para fazer parte do que a ditadura quer representar, pelo menos no seu discurso, né? E é interessante pensar no seguinte, quando tu falas tu fazes essa descrição tradicional dessa mãe, talvez tu nos faças pensar que a maior parte desses desaparecidos, desses filhos, fossem filhos da classe média, fossem filhos talvez até de uma pequena burguesia, não sei, seria assim?
Bueno, mira, não há uma estadística exacta sobre o universo total de los desaparecidos. Há uma aproximação. Esa aproximación la hace una organización que gestó el presidente Alfonsín en su momento, en el año 83, que fue la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que investigó el tema de los desaparecidos. Esa comisión solamente registró 7.000 y pico de casos, ¿no? 7.000 y pico de personas desaparecidas. Se supone que hay muchísimas más, como el arma de la desaparición es un arma que implica el ocultamiento del delito, fue muy difícil saber la cantidad exacta. Se habla, las madres siempre hablaron de 30.000, de más de 30.000 desaparecidos. La CONADEP entonces registra apenas 7.000. En esos 7.000, el porcentaje mayor es de trabajadores, ¿no? Es decir, de gente que estaba en condición de trabajo. Sí. El porcentaje... Si hay una impresión generalizada, sí, a veces de que fue la clase media la más afectada, porque en algún sentido se había llegado a niveles de radicalización política de la juventud, muy claramente en el estudiantado, que tuvo mucho protagonismo, pero en realidad la mayor cantidad de desaparecidos es de trabajadores. Justamente lo que sucede es que son los que tienen menos notoriedad a veces, ¿no? A veces repercute más en los medios de comunicación la desaparición de un estudiante que de un trabajador, porque tienen menos instrumentos para denunciar esa desaparición.
Tú sabes que eu não, ainda não pude ler os livros, são dois volumes, são dois tomos, por isso eu digo os livros, mas enfim, a obra, e há algo que folheando eu encontrei aqui que me chamou muito a atenção, que é o comentário, a frase do Jorge Luiz Borges a respeito das dúvidas sobre quantos eram os desaparecidos ou os mortos, enfim, já que tu falavas nisso, e que ele diz que ainda que fosse um, a gravidade seria a mesma, como ele faz o exemplo de que Jesus Cristo foi um assassinado e Abel foi um assassinado pelo Caim. É curioso isso porque a gente sabe como o Borges foi dúbio e foi infeliz seu posicionamento em relação àquela barbárie desde o seu primeiro momento. Claro que nós não podemos ser tão rigorosos no sentido de que se entendesse claramente desde o primeiro dia o que estava acontecendo, mas o fato é que ele tem em um momento um juízo bastante infeliz. Isso também nos interessa como brasileiros, porque os brasileiros de qualquer parte do espectro político vão dizer: não, mas na Argentina foram 30.000, aqui foram só 400 e tantos, menos de 500, né? Uhum. Bom, está se falando de algo abjeto e inaceitável da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, está se falando de algo que chega a ter, junto com os exílios, impacto demográfico dentro da Argentina nesse momento. É muita coisa, é muito violento.
Sim, né? Sim. Sí, sí. Comparto totalmente o que decís e... Y comparto también la expresión de Borges sobre el tema, ¿no? Es evidente que la gravedad del crimen no está medida solo por la cantidad. En los últimos años se ha hecho un centro de debate si eran 7.000, si eran 10.000, 12.000 o 30.000, tratando de buscar esta discusión como una forma de desacreditar al movimiento de derechos humanos en la Argentina como si estuviera instalando una mentira cuando habla de 30.000. Lo cierto es que hay una gran tragedia en torno a la discusión sobre esa cifra. El arma de desaparición forzada de personas implicó el secreto, la clandestinidad del uso. No solo no sabíamos quién estaba perpetrando el crimen, no sabíamos a quiénes apuntaban, no sabíamos cuántos eran, y nunca, nunca en la Argentina hubo una investigación completa sobre la cantidad total de desaparecidos. Paradójicamente, ese Estado que no investigó acusa a los movimientos de derechos humanos de no saber cuántos son o de estar diciendo otra cosa.
Como también hicieron aquí.
Es una trampa impresionante,
sádica.
De una sádica,
rigorosamente sádica
e hipócrita, a nivel de hipocresía impresionante, ¿no? Mira, ya que mencionás a Borges, apenas se produce el golpe de Estado en la Argentina, es invitado por Videla, el dictador, a un almuerzo con otros escritores, muy poquitos, otros tres escritores más. Borges sale de esa entrevista diciendo que lo había sorprendido Videla como un caballero, ¿no? En castellano significa una persona de cierta dignidad, de cierta cultura.
Un juicio un poco suizo de parte de Borges.
Sí, sí. Eso nos golpeó mucho como argentinos. Sin embargo, y después en otra oportunidad, Borges iba a ser interpelado por las madres, le iban a pedir una entrevista, y Borges no se iba a convencer de lo que le estaban diciendo las madres. Pero es uno de los pocos grandes intelectuales que se comprometieron al principio con la dictadura y que, sin embargo, al final reconoció su error y su culpa.
Sí.
Eso es extraordinario, porque cuando vino la etapa postdictatorial, cuando vino lo que algunos llaman la democracia en la Argentina, muchos habían sido defensores de los derechos humanos toda la vida, y era mentira. Borges supo reconocer su error y dijo algo que impactó mucho. Dice: soy ciego, pero estuve doblemente ciego, porque no solo no vi con mis ojos, no pude ver con lo que me estaban diciendo las madres de los desaparecidos, ¿no?
Isso é extremamente grandioso, né? Uma grandeza muito clara para alguém a quem se adjudica muitas vezes uma arrogância, né? E foi o contrário, foi a própria humildade.
Exato.
Uma atitude desse tipo. A gente usou aqui, usamos ambos a palavra sádico, que naquele momento houve um sadismo. Mas o sádico é algo do terreno, talvez, do indivíduo, talvez do terreno do psíquico, e a gente tem dúvida em usar certas categorias quando fala em algo que foi deliberado, político, orquestrado, organizado internacionalmente e intencionalmente também. Então a gente fica um pouco na dúvida. No entanto, eu espero não ser confuso no que eu quero te comentar, que eu acho importante te ouvir a respeito disso. No entanto, a gente escuta um psicopata, que uma condição de patologia individual, um psicopata que faz um crime hediondo, horrível, ele diz: olha, agora já está morto, agora não faz diferença, agora acabou, está morto. A gente ouve muitas vezes os criminosos dizerem isso quando são descobertos. Eu digo: olha, não faz mais diferença. Esses dois belos volumes, porque além do mais a parte gráfica deles está muito linda, eles vêm com uma cinta que diz assim: onde estão? Onde estão? Fazer essa pergunta em 77, quando começou o movimento, era uma coisa. 20, 30, 40 anos depois, onde estão? Estão mortos. Estão mortos. Evidentemente estão mortos, né? Também existe essa atitude da repressão da extrema-direita de dizer: olha, já morreu, deixa pra lá. Não sou coveiro, né? Não sou sepultureiro. Foi uma frase que se escutou aqui, a respeito de mortes e da responsabilidade do Estado sobre essas mortes. Já estão mortos. Onde estão? Ao contrário, as avós encontram pessoas vivas. As abuelas encontram os netos, né?
Exato.
Como é que se dá essa continuidade? As avuelas são as mães, exatamente? Como é que é esse prolongamento de um movimento no outro?
Las madres y las abuelas son dos movimientos y organizaciones distintas. Empezaron juntas, empezaron en la Plaza de Mayo. Muchas de ellas comenzaron siendo madres de Plaza de Mayo, que de pronto se enteraban que su hija o su hijo habían tenido en cautiverio o habían estado embarazadas y habían parido en cautiverio. Entonces, frente a la eventual certeza de la muerte de su hija, empezaron a buscar los nietos, pero nacieron en el del mismo seno de las madres de Plaza de Mayo. Las madres empiezan en abril del 77, y en octubre del 77, una comisión de madres se transforma en una comisión de búsqueda de nietos.
Ya se tinha o dado de que eran robadas las crianzas.
Algunas crianzas habían sido capturadas con los padres ya nacidos, ¿no es cierto? No solo eran mujeres embarazadas que parieron en cautiverio, habían robado chicos pequeños que eran apropiados por los propios secuestradores, por el propio sistema del terrorismo de Estado. Quizás el delito más cruel de todos, ¿no? Porque era la idea de que los hijos de los revolucionarios no fueran criados sobre la base de la identidad de sus padres, destrozar, olvidar, sepultar la identidad del padre, además de haberlo matado, ¿no? Que es la idea básica de la desaparición. Las madres empezaron con esta pregunta que vos señalabas, ¿dónde están? Eran muy ingenuas al principio y luego abandonaron esa consigna, ese reclamo, porque ellas mismas se dieron cuenta que no esperaban, no querían ya una respuesta desde el poder. Ellas mismas sabían dónde estaban sus hijos, quién los había matado, quién los había asesinado. Es una etapa primaria de su desarrollo histórico la reclamación dónde están. Después fue reemplazada por una consigna muy potente que era aparición con vida. La aparición con vida significaba, si se los llevaron vivos, tienen que devolvernos los vivos, ya no queremos saber dónde están, queremos que devuelvan a nuestros hijos en vida. Y si no esto no es posible, queremos que sean, que digan quién los mató, que se juzgue a los que se los mataron y que se los condene. Es decir, ya no era simplemente una pregunta al poder, ya era un reclamo.
Al mismo tiempo que tem aquele link terrível, aquele enlace terrível e obrigatório, e que está aqui no teu livro, com o mito da Antígona, com o relato da Ilíada, com relação ao corpo do Heitor, né? ao direito, em qualquer cultura, em qualquer tempo, de sepultar o seu morto, né?
Sim, sim, como lugar de la memoria, como lugar de la identidad, el crimen de la desaparición forzada de personas no solo hace la eliminación del enemigo, sino también la eliminación de su memoria, de quien fue, ¿no? Es terrible, es decir, te priva hasta del lugar del recuerdo de esa persona, porque el crimen sí fue protagonizado por muchas personas sádicas, pero era muy racional en su sentido fundamental.
Metódico, frío.
Claro, quería diseñar de nuevo la realidad política de la Argentina.
Como... Mas es asustador pensar que para colocar ese método en marcha es preciso ter pessoas com esse perfil. Assim como no Brasil, assim como no Chile, sim, assim como no Uruguai, foi preciso encontrar essas pessoas e não foi difícil encontrar essas pessoas. Não. E elas estavam à disposição, dispostas a fazer isso. A gente mencionou aqui Hebe de Bonafini e eu quero ler da contracapa. Se eu me emociono, imagino ele. Imagino ele. Mas eu li um pequeno trecho da contracapa escrito por essa grande líder desse movimento, Ulisses Gorini, não é qualquer pessoa. Tem qualidades incríveis de historiador, de escritor, investigador e uma grande quantidade de amor às mães. É um trabalho de muita paciência, de muito amor e de muito compromisso político. Foi o único capaz de escrever tão minuciosamente, tão claramente, mostrando o momento político que vivia o país com detalhes. Para contar a história das mães, não basta sentar e escrever. Tem que entendê-la também para interpretar cada um dos fatos. E o fez com muito respeito. Como foi a tua relação pessoal com as figuras deste movimento?
Foi muito intensa, e como dijiste recién, muito conmocionante, muito emotivo para mim recordá-las. Eve falleció no hace tanto, hace 3 años más o menos, cuando ya estaba a punto de cumplir 93 años. Tuve una relación de más de 40 años con ella. Y bueno, era una personalidad singular, extraordinaria, ¿no? Que además creo que la representó muy bien, no solo llegó a ser de la principal líder, la presidenta de las Madres de Playa de Mayo, sino que representaba muy bien al universo de las madres, ¿no? A ese conjunto de mujeres que se reunió en esa organización, en ese movimiento social, porque era típicamente esa ama de casa que había vivido toda su vida, hasta los 50 años, de espalda a la política, y que de golpe tiene que dejar la casa e instalarse en la plaza. Y esa transformación la hace decir cosas como: no quiero que entiendan mi dolor, quiero que comprendan nuestra lucha. Es decir, lo politiza, sí, emocionate conmigo, comprendé mi dolor, pero comprendé sobre todo el sentido de la lucha, ¿no? Esto habla de una mujer, de un pasaje de una maternidad tradicional a una maternidad politizada, cuestionadora. Comprender la lucha.
Uma revelação terrível, né? Que ela viveu, que tantas viveram, uma revelação terrível do que afinal se tratava naquele momento histórico, de que nível de violência estava ocorrendo, enfim. Bom, é importante que tu saibas, Ulisses Gorini, que eu espero que hoje tu comeces a ser um dos ouvintes do Cantos do Sul da Terra. Aqui se celebrou Hebe no dia do seu falecimento, como tantas outras efemérides. Aqui, muitos anos antes, se fez um programa, se fez uma menção e uma parte do programa em função do falecimento do Jorge Rafael Videla. E nós comentamos sobre o fato dele ter falecido preso e como isso era adequado, correto e exemplar. Exemplar para nós, outros países também que vivemos situações semelhantes. Então, o Cantos do Sul da Terra tem essa ideia de território comum, por isso um comentário como esse dos 30 mil ou dos 400 e poucas pessoas de um país e de outro se prende ao discurso que anda por aí, não ao nosso ponto de vista. Aqui nós estamos falando de algo extremamente nosso, com prazer enorme pela tua presença. E é assim que vai ser sentido também por quem aparecer lá no domingo, dia 9 de novembro, às 14h, quando o Ulisses Gorini apresenta a Rebelião das Mães, Histórias das Mães da Praça de Maio. E isso vai ser na sala vitrine de lançamentos, no Clube do Comércio, às 14h. Sessão de autógrafos depois aqui na praça, às 15h, na Praça de Autógrafos. O Ulisses vai estar na companhia da Suzana Kenninger Lisboa, que é integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos aqui. O microfone é teu, o que tu quiseres dizer para as pessoas, muito obrigado.
Muchas gracias, Demetrio. Bueno, mira, es muy emocionante estar aquí en Porto Alegre, en esta plaza, porque la primera visita que hicieron las madres a Brasil fue aquí, a Porto Alegre. Y también aquí es muy emotivo para mí esta coincidencia, que seguramente no es coincidencia.
Eu vou te passar os meus fones de ouvido, meus auriculares, enquanto o Magrão Pacheco, que está lá no morro, roda para nós um tema feito aqui, nesta cidade, para as mães da Praça de Maio. Se chama assim, As Mães da Praça de Maio. Jaime Vaz Brasil e Dado Jäger, o Ivo Fraga cantando. Magrão, tá na mão, solta, por favor.
Chegam e pedem por seus filhos que sumiram num tempo desumano, quando espadas forjaram soberanos e o expresso da morte ganhou trilhos, quando aportam na praça dos lamentos como barcos perdidos na neblina. A esperança navega clandestina, mascaronte transporta seus rebentos. Nessas madres loucas, o vazio replanta a semente morta das esperas tantas. Suas vozes duras, quase em desatino, clamam por justiça, choram seus meninos.
rezam e renovam suas sendas num protesto refeito a cada instante, onde a crença já quase agonizante nas vigílias constantes se remenda. O poder alinhado em mãos tiranas inseriu dentro delas os seus gumes, e nas dores que guardam se resume a história latino-americana. Essas madres loucas a erguer retratos são do povo triste um espelho exato, e seus lenços brancos aves peregrinas a voar imóveis sobre a Argentina. Essas madres loucas a erguer retratos são do povo triste um espelho exato, e seus lenços brancos, aves peregrinas, a voar imóveis sobre a Argentina.
Muchachos varren minas de, eu não quero arriscar essa pronúncia, Raipon, é isso? Essa coisa magnífica que Silvio Rodrigues escreve para as mães, madre. Na verdade, uma manifestação dele para relacionada ao Vietnã, nós já contamos essa história aqui, hoje não vamos nos deter sobre ela aqui. Seja como for, tivemos com as mães e antes as mães da Praça de Maio, o Ivo Fraga cantando Jaime Vaz Brasil e Dado Jäger, porque esteve conosco o Ulisses Gorini com essa tremenda cevada de palavras sobre a rebelião das mães. Eu trouxe mais alguma coisa para, enfim, para receber da melhor maneira possível esse autor e esse belo trabalho e essa bela iniciativa de tradução, esse trabalhaço que a editora Coragem fez. Querem ver? Las Madres Cansadas. Joan Baez é a autora desse tema e canta para nós. As Mães Cansadas. Solta lá. Assim há de ser, Joan Baez, Las Madres Cansadas. Bueno, gente, vamos ficar por aqui com o programa, por aqui com o metal sereno da minha voz, porque já entra aquelas duas juntas de música que a gente ouve, parelhaço até o final. Querem ver? El Rancho de la Cambicha, o tema mais conhecido de Mario Mijar Medina, que a gente recorda hoje por ser a data da sua morte lá em 77. Depois disso, Madre del Monte, pra gente não sair da mãe, o velho Jupank, interpretando esse tema dele, Mãe do Mato, Mãe do Cerro, enfim. Mães de Maio, do Cacho Lavandeira, e Maria Bonita, Agustin Lara. Mas é a Natália Lafourcade que faz a sua interpretação bem contemporânea. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Onde tengo este Emiliano Medina, este amigo español colorado y un bachatarar. Y anda al rancho más divertido que está en la orilla pueblera. Toda la cambicha, la payecera, la hechicera del lugar. Estoy ni que podía bailar al estilo entrerriano, troteando, bufando por la hija ña colada. Esta noche que hay baile en el rancho La Cambicha, chámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de la acordeona bailar el rajido doble, troteando despacito este doble chamamé. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerla suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas.
Y el hombre tiene un secreto que guardar. Cuando cantan noche afuera, por dentro llorando están. Ay, madre del monte, ¿por dónde andar? No quiere escucharme, callado me alejaré. Por el camino del monte, ni polvo levantaré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andar? Colgada en el aire, mi copla se quedará. el sol la madure, luz en el aire será. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Como una errante vida por este mundo pasé, cuando me tapa el silencio, ya ni vida la seré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré?
Buscará siempre, madre de mayo, sobre el olvido y la desidia, buscará siempre sobre el dolor.
Buscará siempre, madre de mayo, sobre el olvido y la desidia, buscará siempre.
Y sus valores perdurarán, aunque el silencio de muchos hombres tapen de olvido su claridad.
Tapen de olvido su claridad.
Si el viento borra la impronta viva de los que buscan justicia y paz, no habrá un mañana que identifique nuestra bandera de libertad.
Nuestra bandera de libertad.
No habrá un mañana si la conciencia no cambia el modo de su accionar.
Hay un camino para encontrarnos y ese camino tú lo hallarás. Y ese camino tú lo hallarás.
De aquellas noches, María Bonita. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagas. Tu cuerpo de la mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. Que nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desentendida.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.